Está na hora do Portugal em Direto. Boa tarde, Cláudia Costa. Boa semana.
Olá, José Carlos. Boa tarde. Boa semana para ti também.
O que nos trazes hoje?
Olha, em vésperas de mais uma cimeira ibérica, movimentos cívicos portugueses e espanhóis exigem aos governos dos dois países a resolução de problemas nas áreas da saúde, infraestruturas, educação e despovoamento. Dizem que unidos são mais fortes. Na Madeira, esgotaram as verbas do programa de incentivo para a aquisição de viaturas 100% elétricas. O reforço de 500 mil euros voou em pouco mais de um mês. O Conselho de Penela, no distrito de Coimbra, tem um novo presidente, o socialista Eduardo Santos, gestor hoteleiro, colocou um ponto final a 45 anos de governação ininterrupta do PSD ao vencer as últimas eleições autárquicas. No centro das prioridades coloca questões como o envelhecimento da população, a falta de atratividade para os jovens, a captação de novos investimentos, a carência de habitação. Uma entrevista conduzida pelo jornalista Joaquim Reis para ouvir adiante. As castanhas da Terra Fria Transmontana, o ouro da região, este ano são mais pequenas e em menor quantidade. As baixas temperaturas de há 3 semanas e as geadas fora de época fizeram estragos. Os produtores estão desanimados. Em causa fica também o rendimento de muitas famílias.
Castanhas mais à frente, Portugal em direto com Cláudio Costa.
Daqui a pouco já vamos conhecer os vencedores do projeto de execução da nova ponte sobre o Rio Douro, uma obra que vai custar cerca de 50 milhões de euros e que deve estar pronta em 2025. Para já, os problemas que afetam as zonas raianas, como as infraestruturas, a saúde, a educação, o despovoamento, estiveram em debate este fim de semana num encontro que reuniu representantes de associações cívicas portuguesas e espanholas. O encontro, sob o lema Unidos Seremos Mais Fortes, decorreu na pequena aldeia espanhola de Espeja. As reivindicações vão agora ser enviadas aos governos dos dois países, já a pensar, Paulo Brás, na próxima Cimeira Ibérica, marcada para o dia 28.
Em vésperas de mais uma Cimeira Ibérica, movimentos cívicos portugueses e espanhóis reuniram-se para impor mais uma série de reivindicações aos governos dos dois lados da fronteira, como fala Pablo Castro, do Fórum Cívico Ibérico.
Temos muito claro que temos que estar juntos em Europa, juntos no mundo, os nossos idiomas são muito parecidos, temos muito a ganhar e temos que passar a ação.
Entre os vários temas analisados, esteve a prestação de cuidados de saúde partilhados entre a população de ambos os lados da raia, como defende a médica Helena Alves.
Utilizando equipamentos que podem funcionar de uma forma alternada, por exemplo, quer com os profissionais de uma zona, quer com os profissionais da outra, ou até mesmo com equipas mistas. E mais, quer dizer, dentro de uma União Europeia, e quando se pretende que haja eurocidades, faz todo sentido que estes equipamentos sejam utilizados em comum e que estes recursos humanos sejam utilizados em comum. E, portanto, não faz sentido estar a criar mais despesa quando o que nós precisamos é de uma maior organização daquilo que já temos.
A área da educação é outra das preocupações.
Temos uma zona com muito despovoamento e queremos que as escolas tenham projetos comuns para não perder essas escolas.
Sob o lema Unidos Seremos Mais Fortes, o encontro serviu para reunir ideias e discutir estratégias que contribuam para o surgimento de projetos comuns e, ao mesmo tempo, pressionar os dois governos para que o que é concertado nas Cimeiras Ibéricas não fique no papel, como refere Olga Afonso, porta-voz da Frente Cívica Vilar Formoso, Fuentes de Unhoro.
E que sirvam, sobretudo, para beneficiar as populações daqui, porque o que muitas vezes se nota é que há certas medidas que eles implementam, mas para juntar, ligar os grandes centros, não propriamente para beneficiar as pessoas daqui. E é isso que nós temos pena, porque a cooperação ibérica tem que ser uma cooperação não só a nível de Lisboa-Madrid, por exemplo, mas a nível de todo dos países e sobretudo da raia que onde os dois países se encontram.
Espeja, a pequena localidade espanhola, a poucos quilómetros de Vila Formoso, foi o local escolhido para espelhar as preocupações das populações dos dois lados da fronteira e de onde saiu um documento para ser entregue na 32ª Cimeira Ibérica, marcada para 28 de outubro em Trujillo, na comunidade espanhola Viola da Extremadura.
As associações cívicas portuguesas e espanholas dizem que unidos são mais fortes. O Porto de Leixões, em Matosinhos, vai ser a primeira infraestrutura portuária do país a estar totalmente coberta com a rede 5G. Uma aposta na tecnologia que resulta de um acordo entre um grupo de comunicações e a administração dos portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo. Com a quinta geração de redes móveis, espera-se uma melhor monitorização das atividades e também do impacto ambiental, mais segurança e eficiência, como sublinha a Antena 1, o presidente do Conselho de Administração da APDL, Nuno Araújo.
Deixar um contentor e levantar um contentor em 50 minutos, se nós amanhã podemos fazer em 40 ou em 30 minutos, isso é mais eficiência na operação. E é também diminuir a pegada ambiental no Porto de Leixões, porque é menos tempo de permanência dos caminhões dentro da nossa área portuária. Mas, por outro lado, também aumentar a segurança associada à operação que é feita no navio. Os nossos pilotos têm que se deslocar aos navios para eles poderem entrar dentro do Porto de Leixões e nós vamos acompanhar essa operação à distância também. E, por outro lado, aumentar a forma como nós monitorizamos os escritores ambientais, sejam eles a qualidade do ar ou, por exemplo, o ruído, e para isso nós podemos utilizar os drones, para sabermos o impacto que as nossas operações têm e depois que medidas podemos implementar para mitigar o impacto que essas operações possam ter no meio ambiente, naquilo que nos rodeia.
O objetivo é, claro, oferecer melhores serviços a toda a cadeia logística. O foco vai também para a digitalização do negócio. Para isso, está prevista a construção de uma base de dados, a primeira do país, que pretende servir todos os portos, mas também as empresas. A administração dos portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo estima que no prazo de 2 a 3 anos o projeto possa estar concluído. Na Madeira, já não há verba no programa de incentivo para a aquisição de viaturas 100% elétricas. O reforço de 500 mil euros foi esgotado em pouco mais de um mês. No total, o programa, que foi um autêntico sucesso, disponibilizou 1.500.000 euros que permitiram a compra de 360 viaturas. Paulo Santos.
Em pouco mais de um mês, esgotaram os 500 mil euros destinados ao apoio à aquisição de viaturas elétricas na Madeira. Foi um reforço da dotação inicial de 1 milhão de euros, que também já tinha esgotado. Rui Barreto, o secretário regional de Economia, destaca o sucesso deste programa.
Nós abrimos com a dotação com 1 milhão de euros, que se esgotou logo no meados do ano. Esgotamos 1 milhão de euros e sentimos, de face à procura, um reforço de mais de 500 mil euros que está igualmente escutado. Ou seja, 1 milhão e meio de euros foram apoiadas 360 veículos elétricos. Foi um enorme sucesso.
O reforço do programa de incentivo à mobilidade elétrica permitiu adquirir mais 127 veículos elétricos. O apoio foi de 5 mil euros por automóvel ligeiro, 600 por motociclo e 300 por bicicleta elétrica. Muitos madeirenses aproveitaram ainda o programa de incentivo ao abate de veículos com mais de 10 anos para aumentarem o valor do apoio.
Muitas pessoas combinaram os dois incentivos, ou seja, entregaram uma viatura com mais de 10 anos, receberam um incentivo ao abate e depois adquiriram uma viatura nova, elétrica, e na combinação dos dois incentivos chegava ao valor de 7.500 euros. Estou a falar, por exemplo, de um particular.
Rui Barreto explica que a verba também de 500 mil euros disponibilizada no incentivo ao abate de veículos com mais de 10 anos também já esgotou. Foram abatidas 200 viaturas. No próximo ano, o Governo Regional pretende continuar a apoiar a mobilidade elétrica. Rui Barreto quer pelo menos manter o incentivo de 1 milhão de euros.
É para continuar, porque está alinhado, de facto, com a política do Governo Regional da Madeira de incentivar a aquisição de veículos elétricos, tornar a nossa cidade e a região mais amiga do ambiente.
Rui Barreto, secretário regional de Economia do Governo Regional da Madeira, satisfeito com um dos programas que pretendem tornar a região mais amiga do ambiente.
Na Madeira voaram assim as verbas do programa de incentivo para a aquisição de viaturas 100% elétricas. No início da pandemia, em março de 2020, as autarquias com mais dinheiro tiveram maior capacidade de comunicação junto das populações. Esta é uma das conclusões de um trabalho do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Coimbra, que analisou as mensagens de 304 câmaras municipais através da rede social Facebook. O investigador Miguel Padeiro é um dos autores deste estudo, que explica o tipo de conselhos e alertas que foram emitidos nessa altura pelos municípios.
O que é que vai fechar, o que é que não vai fechar, e mesmo a nível local, mostrar que há uma continuidade do serviço, ou então dizer que os serviços vão fechar, mas vão ficar disponíveis alguns deles via Skype ou de outra forma.
Além de alertarem para os casos de epidemia, também davam conselhos?
Davam muitos conselhos. Alertaram para a epidemia, mas davam conselhos de higiene. Começou a haver também até bancos de voluntários, municípios que comunicavam sobre como contribuir, quem é que sabe fazer máscaras, coisas deste género. Havia também apoio social e psicológico que começou a ser divulgado, linhas de apoio especial, parcerias também com algumas entidades locais para aquisição de compras, ir às compras para aquela pessoa que não se pode deslocar ou que tem medo de deslocar, mesma coisa para os medicamentos.
Os autores do estudo, Ângela Freitas e Miguel Padeiro, analisaram mais de 100 mil publicações das páginas oficiais de Facebook de autarquias entre março e julho de 2020. A conclusão final é positiva, mas há que melhorar, segundo explica Miguel Padeiro.
Globalmente, penso que os municípios fizeram um trabalho muito intenso, às vezes em condições de grande dificuldade. Aliás, é uma coisa que nós reparamos, é que os municípios que comunicaram um bocadinho menos na fase inicial são aqueles precisamente que tinham picos de Covid. E, portanto, houve, de facto, um esforço muito grande por parte dos municípios, penso eu. Evidentemente, nem tudo foi perfeito. A maior parte dos municípios não estava preparado. Mas as lições que podemos tirar disto é que, provavelmente, no futuro haverá... Os municípios terão de ter maior preparação para comunicar de forma mais eficaz em contexto de emergência, como foi o caso da pandemia.
O próximo passo da investigação vai centrar-se na análise dos conteúdos das comunicações realizadas no Facebook pelas autarquias do país.
Este ano vai haver pouca castanha em Trás-os-Montes.
E agora, queimas tudo.
De um momento para o outro.
De um momento para o outro. Em 8 dias estragaram-se as castanheiras todas.
Laurentino tem 56 anos e vive na aldeia de Sobrado, na Serra da Padrela, no concelho de Valpaços. Produz anualmente uma média de 30 toneladas. Este ano prevê muito menos.
Penso que sim. Muito, muito. Que a castanha não vai conservar e vai ficar muito pequenina.
Uma da tarde, 27 minutos, este é o Portugal em Direto, o programa que liga o país de uma ponta à outra. E agora paramos no distrito de Coimbra. Já tinha sido candidato em 2013, mas agora o socialista Eduardo Santos colocou um ponto final a 45 anos de governação ininterrupta do PSD ao vencer as últimas eleições autárquicas no concelho. Eduardo Santos, licenciado em Gestão de Recursos Humanos, é gestor hoteleiro em Penela. Aos 45 anos, sentiu que devia fazer o caminho das pedras e avançou. Quer apostar nas potencialidades do município, nas riquezas do território, como contou ao jornalista Joaquim Reis na ponte de Espinhal, em Penela.
Estamos aqui num local aprazível, neste vale da ponte de Espinhal, com Eduardo Santos, que é o novel presidente da autarquia de Penela. Eduardo Santos, muito boa tarde, obrigado por estar connosco.
Muito boa tarde pela esta oportunidade.
Antes de mais, o senhor é responsável por uma mudança na direção política da autarquia de Penela, que foi a mesma durante 45 anos. Sente-se como um desbravador a pisar terreno que até aqui estava vedado?
É uma boa questão. Sinceramente, o que é que sinto, para ser honesto? Sinto-me uma pessoa perfeitamente normal, que adora a sua terra e que reconhece na sua terra um potencial tremendo. E senti, já o tinha sentido em 2013, que haveriam outros caminhos para Penela, que pudessem potenciar as nossas riquezas do território e também as riquezas humanas, porque estamos aqui num concelho com muita gente boa. E nessa altura senti o apoio de um grupo de amigos e fui candidato pela primeira vez. Nesta altura senti que a vontade das pessoas era ainda maior, portanto acho que havia da parte da população uma curiosidade muito grande para perceber o que é que outros no mesmo lugar poderiam fazer e com muita humildade e com muita tranquilidade, mas também com muita persistência e perseverança. Depois de receber o convite do Partido Socialista, há um ano e meio, sensivelmente, antes de o aceitar, decidi fazer uma estrada, fazer aquilo que se chama normalmente o caminho das pedras e abordar pessoas e perceber quais eram os sentimentos da população do concelho.
Campanha porta a porta?
Campanha de todos os géneros. Portanto, era a primeira vez que estava a fazer uma campanha numa situação de pandemia e, portanto, fizemos esta abordagem às pessoas com a máxima cautela, muitas utilizando as novas tecnologias, telemóvel, SMS, Facebook Messenger, videochamada, e muitos também no porta-a-porta, um porta-a-porta diferente, nos terraços de casa, nos jardins das casas, com todos os cuidados, mas sim, muito contacto com a população.
E resultou, porque 56% para o Partido Socialista, que acaba por ter 3 mandatos para o Executivo Camarário, e o PSD com 39%, com 2, maioria absoluta. A sua experiência, porque o senhor vem da hotelaria, o Eduardo Santos é um hoteleiro com experiência internacional, trabalhou no estrangeiro, tudo isso de algum modo foi utilizado neste contacto com as pessoas aqui, porque é quase vini, vidi, vinci. Cheguei, vi e venci.
Esse, por acaso, é o lema da nossa unidade hoteleira da qual sou diretor atualmente, do Escitania Design Hotel, aqui neste sítio fantástico, é Ponte Espinhal, em Penel. Não, mas dizer-lhe o seguinte, a minha área de formação é gestão de pessoas, é recursos humanos. E a hotelaria surgiu por acaso. Agora, sim, é verdade, eu trabalho há cerca de 23 anos e precisamente esta experiência nesta unidade hoteleira, que eu costumava tratar como um pequeno município, contribuiu muito para este sucesso autárquico.
Eduardo Santos é um socialista e um filho de Penela, apesar de ter estado no estrangeiro, nunca perdeu o contacto com a terra.
Não, portanto, eu nasci em Penela, portanto, fiz toda a minha vida escolar em Penela até que me foi permitido. Depois, no 10º ano, fiz aquilo que é o trajeto normal da grande maioria dos penelenses na altura, que era ir estudar para Coimbra, não é? Em Coimbra, onde me licenciei. E depois entrei na vida profissional e depois digamos que a vida profissional acabou por me levar para outros caminhos e para outras terras. Mas não, portanto, Penela foi sempre a minha terra, é aqui que estão as minhas raízes, é aqui que está a família e é a terra onde eu sempre me propus fazer política.
A sua lista, a lista por si encabeçada, obteve sucesso, tem a maioria de uma Câmara que foi sempre do partido, que agora passa a ser a sua oposição. Isto para além da experiência que trouxe para esta área do âmbito da hotelaria, beneficiou também, por exemplo, do presidente da autarquia não ter querido ir a um terceiro mandato. Isso de alguma forma contribuiu para esta mudança de poder na Câmara de Penela?
Não sei, é uma boa questão. Naturalmente dizem os especialistas que é na mudança de candidato que se deve aproveitar, que surgem as maiores oportunidades para haver também a mudança de partido político, digamos assim. Agora, eu quando tomei a decisão de me candidatar, filo achando que ia ser candidato contra o outro presidente de Câmara.
Daqui a pouco voltamos a Penela, um concelho do distrito de Coimbra, com cerca de 6 mil habitantes, para ouvir as prioridades do novo autarca para este mandato.
Continua a ser um grande problema o acesso ao Porto de Sesimbra.
Já tivemos dias aqui de ter carros a ficar 2 ou 3 dias aqui a dormir, até a chuva para parar, e com prejuízos para nós, porque estamos aqui os carros parados, temos que pagar os carros parados.
Agora sim, já são conhecidos vencedores do projeto de execução da nova ponte sobre o Rio Douro, uma obra que vai custar cerca de 50 milhões de euros, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, deve estar pronta em 2025. A cerimónia esta manhã contou com a presença do Ministro do Ambiente, do Presidente da Metro, dos autarcas do Porto e de Gaia, precisamente no dia em que o acesso ao túnel de Santo Ovido em Gaia passa a fazer-se apenas numa faixa de rodagem, isto devido às obras de prolongamento da linha amarela do metropolitano de superfície. O jornalista Pedro Francisco Ribeiro acompanhou a cerimónia.
O presidente do Conselho de Administração do Metro do Porto, Tiago Braga, desfaz o suspense.
O terceiro classificado é um consórcio liderado pela Betar Consultores. O segundo classificado é constituído pela COBA Consultores em Engenharia e Ambiente, Pôncio Engenharias e Arquitetos de Obras de Arte. Portanto, três empresas que fazem, digamos, este consórcio. E, por último, o primeiro classificado, pelo professor Edgar Cardoso, Engenharia de Laboratórios e Estruturas, a Ariana Associados, Engenharia e Desenho, e pela No Arquitetos Limitada.
Na cerimónia de apresentação dos vencedores da primeira fase do projeto de execução da nova ponte sobre o Douro, esteve também o ministro do Ambiente e da Ação Climática. Matos Fernandes elogiou a visão das câmaras do Porto e de Gaia para o futuro da mobilidade.
Durou entre 20 e 25 segundos a discussão de se esta ponte devia ter ou não devia ser, por exemplo, para automóveis. Foi o tempo em que todos demoramos a dizer que não fazia sentido nenhum, não é? Foi entre 20 e 25 segundos. E por isso, Porto e Gaia têm, de facto, dois presidentes de câmara que sabem bem o que é o futuro da mobilidade. Que essa mobilidade tem que ser coletiva, tem que ser elétrica.
Três propostas adequadas e execuíveis é a perspectiva do autarca do Porto, Rui Moreira. Já o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia aproveitou para falar sobre o corte no acesso ao túnel de Santo Ovídio, que a partir de hoje passa a realizar-se numa só faixa de rodagem devido às obras de prolongamento da linha amarela. Eduardo Vítor Rodrigues reconhece que vão existir constrangimentos, mas é uma condição necessária para melhorar a circulação na cidade.
Perspectivo problemas que nós vamos tentar minimizar, quer com o reforço do transporte público, quer com o reforço do policiamento, mas trata-se de uma obra absolutamente extraordinária que vai, estando pronta, resolver os problemas de trânsito que agora vai criar em plena obra. Eu diria que são as dores de crescimento e vamos ter todos que aguentar este momento, pedindo a compreensão das pessoas.
Paciência é o apelo do autarca de Vila Nova de Gaia, que assegura que os responsáveis da obra tudo farão para minimizar os problemas.
Muita paciência para os cidadãos e automobilistas. As obras do metro no Porto e em Gaia estão a virar o trânsito do avesso. Mais pequenas e em menor quantidade, principalmente nas zonas mais altas. As castanhas, o ouro da terra fria transmontana, este ano foram afetadas pelas baixas temperaturas e também pelas geadas de há três semanas. O rendimento dos produtores sofre igualmente uma machadada. Agora, Afonso de Sousa, há que esperar que as qualidades tardias equilibrem as contas de muitas famílias.
É o ouro transmontano, mas este ano as pepitas adivinham-se mais pequenas.
Tem mais ouriços do que o normal. E como tem muita carga, o calibre vai ser menor do que os outros anos.
Principalmente nas zonas mais altas, onde os castanheiros foram afetados pelas baixas temperaturas de há três semanas, acrescenta o engenheiro Filipe Pereira, técnico da ARATME, Associação Regional dos Agricultores das Terras de Montenegro.
Nas zonas onde se fez sentir estes frios do final do mês de setembro e início do mês de outubro, sofreram bastante com o frio e foram queimados por estas geadas que vieram completamente fora de época.
Também o produtor Laurentino Lopes está desanimado e surpreendido por causa dessa onda de frio.
Que não sabemos o que vai ser até ao fim, que está, apanhamos estas coisas muito surpresas, porque não estávamos a contar com isso, que há um mês atrás estavam bem bonitos e agora queimamos tudo.
De um momento para o outro?
De um momento para o outro. Em 8 dias estragaram-se as castanheiras todas.
Laurentino tem 56 anos e vive na aldeia de Sobrado, na Serra da Padrela, no concelho de Valpaços. Produz anualmente uma média de 30 toneladas. Este ano prevê muito menos.
Penso que sim. Muito, muito. Que a castanha não vai conservar e vai ficar muito pequenina.
Ali na zona de Carrazê de Montenegro, onde está a única castanha com denominação de origem protegida, a judia, quase toda a população vive deste fruto, à semelhança da família de Laurentino Lopes.
Eu e o meu filho, e o meu filho, o meu genro, a minha mulher, toda a gente aqui, se não tivermos a castanha, não temos nada. Não temos mais nada que plantar.
Ainda que as geadas tenham afetado e muito os castanheiros nas zonas mais altas, Filipe Pereira, da ARATME, espera uma campanha boa, com a mesma qualidade e rentável.
Uma produção boa e a qualidade mantém-se e vai ser tão boa como nos anos anteriores.
Já a preço?
Penso que andará entre os 2 euros e os 2,60 euros.
A castanha continua a ser um dos principais frutos que alimenta as economias de muitas famílias transmontanas.
O ouro transmontano, as castanhas, são menos e mais pequenas este ano. Tem vários anos, mas nunca saiu do papel. O projeto de uma nova estrada entre o Porto de Pesca de Sesimbra e a aldeia da Carrasqueira, a poucos quilómetros da Comporta, continua no centro dos apelos dos armadores e das empresas da Doca Pesca, que se queixam do estado da atual via. Os caminhões não conseguem sair com os contentores carregados de peixe congelado para a exportação por causa da estrada estreita e inclinada que dificulta o trabalho quando chove. A situação é considerada dramática, como testemunhou o repórter João Ramalhinho, entre os lamentos e as exigências de uma nova obra.
No mar, junto à Doca Pesca, as gaivotas lutam por um pouco de peixe. Em terra, quem trabalha na transformação e exportação, as preocupações são outras. Os acessos, especialmente no inverno. A via por onde circulam os caminhões com toneladas de peixe é estreita e íngreme. As consequências estão à vista, como explica Manuel Pólvora, o presidente da cooperativa artesanal Pesca.
Eu basta ver ali fora e ver a inclinação que a estrada tem, que é muito grande, e nós já tivemos dias aqui de ter carros a ficar 2 e 3 dias aqui a dormir, até a chuva para parar, e com prejuízos para nós, porque estamos aqui os carros parados, temos que pagar os carros parados. E depois já há outras pessoas, quando o carro quando vai ao contrário, está a ver que a gente tem aí passeios, que já o presidente da Câmara já mandou retificar os passeios, para fazer aqui, que é para as rodas passar por cima e não partir, né, as coisas deles, que eles têm medo. Né?
Problemas de acessibilidades que provocam prejuízos económicos e que põem em causa a sustentabilidade do setor. No principal porto de pesca do país, em termos de volume de pescado, é o que sublinha o presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Francisco Jesus, recorda que a situação é dramática, que o acesso existente atravessa a malha urbana da vila e não reúne nem o perfil nem as características para o volume de veículos pesados. A solução passa pela construção da variante entre o Porto de Sesimbra e a Carrasqueira, um projeto com quase 2 décadas que teve avanços e recuos, mas que nunca saiu do papel.
Cujo projeto de execução também foi aprovado, que seria do prolongamento do IC21 a Sesimbra, portanto uma zona portejada até à Carrasqueira e depois a construção dessa variante até o Porto de Pesca. A partir daí não teve nenhum desenvolvimento.
O presidente da Câmara Municipal de Sesimbra lamenta que a variante não esteja incluída no plano de recuperação e resiliência e deixa uma sugestão: o desenvolvimento do projeto por fases.
Que o fizéssemos até à localidade do Zamojal, permitindo dessa forma entroncar com algumas vias de comunicação mais principais, a antiga Estrada Nacional 379, não será superior a 5 milhões de euros o investimento necessário.
Ainda este mês, a Câmara Municipal de Sesimbra vai enviar um novo pedido de reunião ao Primeiro-Ministro e ao Ministério das Infraestruturas.
Até porque dizem que a situação é dramática, melhores acessos ao Porto de Pesca de Sesimbra é o que pedem os armadores e as empresas da Doca Pesca. E agora, numa altura em que é 1 da tarde, 42 minutos, voltamos a Penela para conhecermos as prioridades do novo autarca. O socialista Eduardo Santos colocou um ponto final a 45 anos de governação ininterrupta do Partido Social Democrata ao vencer as últimas eleições autárquicas. O combate ao envelhecimento da população, as aldeias abandonadas, a carência de habitação, a falta de atratividade do concelho para os jovens, a captação de novos investimentos, são temas que estão na agenda, na mira do novo presidente da Câmara de Penela, aqui à conversa com o jornalista Joaquim Reis.
Estamos à conversa com Eduardo Santos, que é o novel presidente da autarquia de Penela, depois de termos sabido um pouco dos passos que o conduziram até este momento, o futuro. No seu manifesto eleitoral, falou em várias carências que detectou no município. Este é um concelho com perto de 6 mil habitantes, talvez um pouco mais, tem vindo a perder população, é um concelho que está nitidamente a envelhecer. Isto é uma questão preocupante. Há outros problemas que precisam ser detectados?
Vamos lá ver. Eu, quando fiz este caminho das pedras, esta abordagem direta às pessoas, as pessoas foram-me falando. E depois também constatei uma série de questões que me melindraram, inclusivamente, que foi perceber que havia um conjunto de jovens, alguns a trabalhar no concelho, e a dizerem-me, até em tom de brincadeira, que não iam votar em mim, concordavam com tudo, com toda a minha perspectiva, mas que não iam votar em mim. E quando eu lhes perguntei porquê, disseram porque já não votamos em Penela, nós já comprámos casa aqui no concelho vizinho, ou de Miranda, ou de Condeixa, já não vamos votar em Penela. E, portanto, isso foi uma coisa que também me preocupou bastante. Carência de habitação. Não existe habitação em Penela. Existe habitação devoluta, existem aldeias até algumas abandonadas, que agora, felizmente, estão a ser reocupadas por uma comunidade de estrangeiros, mas os jovens procuram outro tipo de soluções, não é? Quer algo pronto, quer apartamentos, quer algo que possa ocupar de imediato, que seja imediatamente disponível e que, com alguma facilidade, se possam mudar e viver. E recordo palavras de um senhor que me dizia assim: sempre votei no PSD e agora estou muito aborrecido, muito zangado, porque o meu filho tentou por tudo ficar cá a morar, mas acabou de comprar uma casa em Condeixa e não vai ficar a viver aqui perto de nós. E até me dizia assim: Penela deve ser o único concelho do país onde os filhos não têm o direito de ficar a viver perto dos pais. Por estas dificuldades, pela falta de oferta habitacional e por alguma dificuldade na parte de aprovação de projetos, depois de questões também relacionadas com o próprio plano diretor municipal. Portanto, havia dificuldades. Dito de outra forma, o município não estruturou soluções para que os jovens se fixassem cá. E o mais curioso disto tudo é que, sensivelmente 5 ou 6 meses das eleições, o Executivo Municipal comprou um estudo à Sociedade Portuguesa de Inovação, que custou qualquer coisa como 19.500 euros, que identificou a habitação como um dos principais problemas do concelho. E esse estudo eu também o fiz, a falar com as pessoas, mas eu percebi isso claramente.
E o que é que o Presidente da Câmara agora, Eduardo Santos, irá fazer?
Nós temos várias propostas muito práticas, muito pragmáticas para resolver esta questão. A primeira é criar uma equipa de trabalho para aprovar os projetos que estão pendurados no município. Não tenho informação suficiente para perceber quem são os responsáveis, mas há uma coisa que para mim é clara. Nesta sondagem, identifiquei cerca de 2 milhões de euros de projetos que estavam presos no município por ausência de resposta do município. No mínimo dos mínimos, haverá um problema de comunicação entre o município e os municípios que querem construir. Portanto, vamos criar uma equipa de trabalho para responder rapidamente aos projetos, para permitir que esses projetos sejam aprovados, para que as pessoas depois possam começar a construir. Depois tem que ser o mercado a funcionar, não é? Essa é uma das questões. E outra das questões é criar loteamentos municipais, portanto, urbanizar e dividir em lotes, para que depois os privados também apareçam e com alguma facilidade possam comprar um lote e construir uma casa ou prédios de habitação.
Portanto, para fixar gente da terra, mas também para atrair gente que possa vir de fora?
Naturalmente. Nós temos que ter a ambição, primeiro, de motivar os nossos a ficarem cá e depois ter zonas habitacionais atrativas para também competir com outros mercados.
Porque os senhores têm boas acessibilidades aqui a Penela.
Eu recuso-me a aceitar que Penela seja o parente pobre do distrito de Coimbra. Eu prefiro ver sempre o copo meio cheio. E, na verdade, nós estamos na zona sul do distrito de Coimbra, mas estamos encostados à zona norte do distrito de Leiria. Portanto, nós estamos aqui numa zona com grande centralidade. E agora, desde há 8 anos atrás, também estamos bem servidos de estradas. Temos aqui uma autoestrada com uma saída junto a Penela e Espinhal, que são dois dos maiores aglomerados populacionais do concelho, e, portanto, é uma questão de ambição, porque acho que nós podemos ter uma oferta muito atrativa e podemos até conseguir trazer pessoas de Coimbra e de Condeixa, porque depois é o mercado a funcionar, porque nós precisamos de receber pessoas. Não é?
Precisam da indústria também? Esse é um dos problemas. Não há espaço neste momento para quem aqui queira estabelecer uma indústria?
Nós temos um tecido empresarial fortíssimo, felizmente, que tem, de facto, ajudado para que os números de Penela não se agravem de uma forma mais negativa. Mas a verdade também é que as zonas industriais estão esgotadas. Se uma empresa hoje se quiser instalar aqui e tem muitas dificuldades, não tem alternativas. E, portanto, essas alternativas também têm que ser criadas com alguma rapidez. Nós fizemos propostas muito concretas. A primeira é adquirir terrenos à volta da zona industrial de Penela. E depois também nos comprometemos a fazer um estudo prévio para, na zona sul do concelho, criarmos também uma zona industrial encostada à zona industrial de Ancião do Camporês. E, portanto, isto é um desafio que eu prevejo lançar em breve ao meu colega Presidente de Câmara de Ancião para fazermos esse estudo prévio para a criação de uma zona industrial multimunicipal entre Penela e Ancião, porque acho que é com estas sinergias que nós devemos olhar para o território.
Muito rapidamente, Eduardo Santos, esta deslocalização de competências do Governo Central para as autarquias, como no caso de educação, isto, enquanto autarca de Penela, preocupa-o?
Eu sou a favor da velha ideia da regionalização, para evitarmos aquela excessiva polarização de Lisboa e Porto. Agora, confesso alguma apreensão relativamente a estas questões. Primeiro porque acho que o município de Penela terá algumas dificuldades em assumir estas pastas de uma forma estruturada. Até porque, com a transferência de competências, terão que haver a respectiva equivalência naquilo que são a transferência de fundos. Porque, se não for feita dessa maneira, aquilo que acontece é transferir para as autarquias locais um conjunto de responsabilidades e no fundo, eu diria, um conjunto de problemas. Portanto, a parte do financiamento é algo que me preocupa substancialmente.
Derradeira questão, Eduardo Santos. O senhor afirmou que quer ter uma política de proximidade. Isto significa que os munícipes de Penela vão encontrar em si um presidente com a porta do gabinete sempre aberta?
Mais do que isso, eu espero e tenho a pretensão de representar uma nova forma de fazer política local. Eu acho que as pessoas devem estar efetivamente primeiro. E a segunda questão, eu acho que o município tem que descer para junto das pessoas. Não é a porta do gabinete que tem que estar aberta, é o político que tem que se deslocar às aldeias, aos lugares, à casa das pessoas, para ouvir em primeira mão aquilo que as pessoas têm a dizer. E vamos procurar também comunicar os nossos projetos. É algo que também tem que ser mudado muito rapidamente. Estamos no ano 21 do século XXI, em que toda a gente consegue fazer diretos para todo o mundo com o equipamento que traz no bolso e não estamos a aproveitar essa tecnologia, não é? É algo que também quero diferenciar e faço questão de cumprir.
A nossa entrevista vai longa, é a altura de colocar um ponto final. Eduardo Santos, foi um prazer, muito obrigado.
O prazer foi meu, muito obrigado também por esta oportunidade.
Obrigado mais.
Eduardo Santos já tinha sido candidato em 2013, à segunda venceu as eleições autárquicas em Penela e acabou com 45 anos de governação ininterrupta do PSD naquele concelho do Distrito de Coimbra. Este sábado decorreu a apresentação oficial de Oeiras, a capital europeia da cultura 2027, no navio Escola Sagres, um projeto que pretende encabeçar uma candidatura de vários concelhos da área metropolitana de Lisboa com um investimento de relevância nacional. O evento vai decorrer em simultâneo em Portugal e na Letónia, por cá já há uma dúzia de concelhos interessados. A Câmara de Oeiras prevê vários investimentos na Barra do Tejo, incluindo a valorização das fortificações marítimas, um património único no mundo. A repórter Arlinda Brandão acompanhou a apresentação, que contou com o apoio da Marinha Portuguesa.
Marchão, eventos de feição são os votos da Marinha Portuguesa para esta candidatura de Oeiras à capital europeia da cultura em 2027.
Desejo as boas-vindas ao navio Escola Sagres.
O vice-chefe do Estado-Maior da Armada, o vice-almirante Jorge Novo Palma, fala do compromisso da Marinha para colaborar, desenvolver projetos e apoiar esta candidatura.
Oeiras é um município que é banhado pela costa, temos um conjunto de órgãos da Marinha também sediados com a Autoridade Marítima Nacional.
A Marinha também está a trabalhar com outras cidades portuguesas que se candidatam à Capital Europeia da Cultura em 2027, mas a ligação da Barra do Tejo com o maior conjunto de fortificações marítimas do mundo e a difusão da cultura marítima portuguesa leva a este envolvimento natural, lembra o Presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Moraes.
Dá-se a circunstância de que uma das dimensões da Capital Europeia da Cultura tem a ver com a linha de defesa de costa, as fortificações de toda esta zona. Entendemos que ao nível da Capital Europeia da Cultura fazia sentido o levantamento de todo este espólio, a sua integração e a criação do Museu do Tejo. do Museu da Barra do Tejo, que irá funcionar no Forte Urieiro.
Está prevista também a recuperação de fortes do Aquário Vasco da Gama e do espólio do Rei Dom Carlos, considerado de importância mundial. Também a construção da Marina de Passo de Arcos.
Pronto, agora estamos a largar. Vamos estar a libertar os cabos, as pias, que aguentam o navio em terra, mantém o navio atracado, a prancha já está dentro.
O tenente David Morgado fala-nos dos trabalhos a bordo para fazer zarpar, sair, o navio Escola Sagres, aqui do Cais Rocha de Conde de Óbidos, em Alcântara, para o Tejo. É um dia especial, navega-se no melhor porto do mundo para estes marinheiros, em especial quando estão de volta à casa.
Quando estamos a entrar à barra, é sempre aquele sentimento de missão quase cumprida, sobretudo quando passamos aqui a nossa ponte 25 de Abril, só falta mais um bocadinho. Às vezes somos abençoados com a presença de golfinhos e tudo, as nossas famílias a vir no cais, em que já conseguimos ver ali aquela manchinha de multidão.
Não é todos os dias que navegamos a bordo do navio Escola Sagres, nem que seja por umas horas. Na maior parte das vezes, o navio é conhecido através de recepções atracadas ou quando se fazem visitas ao público. Mas hoje é para fazer a apresentação da candidatura de Oeiras, capital europeia da cultura 2027, aos empresários. Eduardo Batista Correia é presidente da Tacos Parque.
Se cada um dos empresários, cada uma das empresas, cada um dos centros empresariais der um contributo no sentido de trazer mais artistas, trazer mais arte, desenvolver programas artísticos, contaminar positivamente os habitantes e os visitantes desse espaço com arte positiva, com cultura, estamos todos a dar o contributo para o todo.
O comissário da candidatura pede aos empresários projetos de domínio artístico e cultural para se aliarem às marcas de ciência, tecnologia ou biotecnologia que já existem no concelho. Jorge Barreto Xavier fala de uma candidatura que vai para além de Oeiras.
Sabemos que ele devia ser um projeto metropolitano e não um projeto só para Oeiras. Também as câmaras municipais de Lisboa, Cascais, Oeiras, Sintra, Amadora, da Almada, nomeadamente, desde logo se colocaram ao nosso lado no desenvolvimento deste projeto.
O presidente da Câmara de Oeiras, Gisaltino Moraes, considera importante avançar com esta candidatura com o envolvimento de concelhos vizinhos.
A ideia é que a capital europeia, esta candidatura, tenha o epicentro em Oeiras, mas que seja abrangente e, portanto, ao nível da atividade cultural, possamos beneficiar de espetáculos em Cascais, de concertos em Sintra, ou em Almada, ou em Lisboa, ou na Amadora, e, portanto, dando-lhe uma dimensão metropolitana.
Investimentos na terra e no mar previstos para Oeiras nos próximos anos, sendo ou não escolhida para a Capital Europeia da Cultura em 2027, promete o presidente Gisaltino Moraes, mas espera que a candidatura chegue a bom porto, tal como os marinheiros do navio Escola Sagres, quando estão de regresso a casa, como nos lembra a bordo o guarda-marinha Silva Durão.
Não tarda muito, voltamos a passar por baixo da ponte 25 de Abril e vamos atracar outra vez na Rocha de Conde de Óbidos. Ao entrar este porto magnífico, estamos a chegar a casa.
A reportagem da jornalista Arlinda Brandão. Em 2027, este evento vai acontecer em simultâneo em Portugal e na Letónia. Por cá, existem já cerca de uma dúzia de concelhos interessados: Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Leiria, Guarda, Oeiras, Viana do Castelo, Vila Real e Ponta Delgada são, para já, as cidades que manifestaram interesse numa candidatura que terá que ser entregue até ao dia 12 de novembro. E a fechar, digo-lhe que os protestos dos últimos dias fizeram-se ouvir. O Centro Hospitalar de Setúbal anunciou que foi hoje publicado em Diário da República o concurso público internacional para o projeto de expansão das instalações no valor de 13 milhões e meio de euros. A construção do novo edifício vai permitir instalar serviços de urgência e dar também continuidade à requalificação dos espaços dos diversos serviços de apoio assistencial. A conclusão do concurso público está prevista até ao final do ano e a execução da obra dentro de um ano e meio. E chegamos ao fim da primeira volta pelo país desta semana. É assim todos os dias. Ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Já sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca. Caso não consiga escutar-nos em direto, pode sempre recorrer à internet através de podcast ou então através do RTP Play. Nós voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Contamos consigo desse lado. Até amanhã.
Até amanhã então. Cláudio Costa com o Portugal em direto. Emissão de segunda-feira, dia 18 de outubro.